Doutor Fabiano, seja muito bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar conversando com você.
Mais uma vez, o senhor está aí direto do spa, está na clínica, onde é que o senhor está hoje?
Eu estou aqui no spa Estância do Lago, que é em Curitiba, na verdade é na região metropolitana de Curitiba.
Bacana.
É um spa que nós temos há muitos anos e damos muitas orientações de saúde aqui, um spa médico.
Bacana. Doutor, pensando, né, na pergunta que eu brinquei aqui, talvez para o doutor Fabiano, a resposta seria sexta-feira é dia de cuidar da saúde, de combater o diabetes, é isso, doutor?
Olha, sempre é dia de cuidar da saúde, né? E em especial, os pacientes diabéticos têm que ter uma atenção maior nesse momento da pandemia. E amanhã é o dia, né, mundial do diabetes.
Uhum.
E esse ano, em particular, os diabéticos têm sofrido muito no mundo inteiro em decorrência da Covid-19, porque, infelizmente, é o obeso, é o diabético, é aquele paciente com problemas cardíacos que está desenvolvendo formas graves da Covid e vindo a falecer.
Claro. Doutor, eu sei que a medicina vem avançando, tem algumas novidades no entendimento, né, na compreensão do diabetes, da síndrome metabólica, que alguns profissionais também usam um pouquinho antes já de medicar seus pacientes. Eu queria que o senhor começasse explicando, por gentileza, que doença é essa, que tipos de diabetes existem e por que, que é tão importante esse alerta?
É importante a gente esclarecer, porque o diabetes é uma doença silenciosa, muitas vezes, que causa poucos sintomas no início. E como esses sintomas vão aparecendo de uma forma assim gradativa e leve, a pessoa ela vai se habituando com aqueles sintomas e não percebe. Então, o diabetes é uma doença que a característica dele é ter um excesso de açúcar no sangue. Então, glicemia é o valor do açúcar no nosso sangue. Então, quando o açúcar no nosso sangue começa a crescer, a gente diz que a pessoa tem diabetes. Para a pessoa ter uma ideia, assim, o critério mais fácil de diagnóstico pela glicemia em jejum é quando a glicemia estiver maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. A diabetes, o valor normal da glicemia é até 99. Mas se ela começar a subir e passar de 126, a gente diz que a pessoa está com diabetes. A grosso modo, existem duas grandes categorias de diabetes. A diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2, que, na opinião de muitos endocrinologistas hoje, elas poderiam ser, até mudar essa nomenclatura, porque são doenças diferentes. A diabetes do tipo 1 é uma doença que acomete crianças, jovens, adolescentes, na qual há um processo autoimune, né, o sistema imunológico da pessoa reage contra as células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina, e vão destruir as células que produzem insulina. Como essas células são destruídas, né, aquela pessoa fica dependente da insulina para viver e para ter uma saúde normal. Felizmente, são apenas 15 a 20% de todos os diabéticos que desenvolvem diabetes tão precocemente na vida do tipo 1. A grande maioria, 80, 85% dos diabéticos, têm diabetes do tipo 2. Que é aquela diabetes do adulto e que está muito ligada com a obesidade. Então, dá para dizer, como nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de obesidade, né, as pessoas estão engordando cada vez mais, né, o diabetes está aumentando na mesma proporção.
Claro. Doutor, até começam a surgir algumas perguntas aqui, eu até vou priorizar. A Maria Alba, ela mora no centro aqui de Caxias do Sul, ela diz o seguinte, doutor, ela tá com 39 anos de idade, tá? Ela é jovem, mas ela sofre com sobrepeso a vida toda e os exames dela sempre estão ali 110, 120, né, de glicemia, nunca passou de 126, mas ela tá preocupada. Os profissionais que a atendem, ela é atendida por médicos, né, desde cardiologista, endocrinologista e outros profissionais, não medicaram ainda, mas pedem que ela emagreça 10 quilos. E ela está um pouco preocupada, porque não tem a medicação. Ela gostaria de uma orientação sobre isso, né? Se a conduta está adequada, se já estão medicando a partir de cento e pouquinhos, né? Se realmente o peso pode fazer a diferença, né? Reduzir o peso pode fazer com que ela não tenha diabetes, por exemplo.
Não, sem dúvida nenhuma, a redução do peso é o fator mais importante nesse momento. E se ela reduzir o peso, eu creio que não precisa nem 10 quilos. Se ela reduzir assim 5, 6 quilos, a chance da glicemia dela voltar a normalizar é muito grande. Né? Então, acho que ela tem que insistir nisso. Agora, ela tem que, no mínimo, ficar monitorando essa glicemia. E se essa glicemia começar a subir, aí sim está indicada começar a medicação precocemente.
Entendi. Bom, doutor, uma outra questão importante, né, que as pessoas elas, têm dúvidas, por que o diabetes é uma doença que ficou conhecida como a doença do século em função de que é difícil equilibrar? É verdade? O que tem de fato, o que tem de mito sobre o diabetes, uma vez que a pessoa tem o diagnóstico, as questões que vêm como complicações, né, para além só das questões do Covid que o senhor já mencionou?
Olha só, realmente a diabetes, ela já foi chamada como a doença do século, porque está tendo uma epidemia de diabetes. E aquilo que a gente fala, são milhões de brasileiros, de americanos, de europeus e asiáticos envolvendo diabetes, porque o estilo de vida das pessoas está fazendo com que elas fiquem cada vez mais sedentárias, né? E as pessoas estão engordando. E não tem como a população, de uma forma geral, ir engordando e a diabetes não ir subindo na mesma proporção. Então, o número de diabéticos hoje no mundo, ele é muito superior a duas décadas atrás, né? Então, realmente está crescendo a níveis alarmantes mesmo.
Certo, entendo. Doutor, o que mais é importante, né? Porque a gente saber sobre a questão da prevenção, a gente fala muito da doença uma vez que tem o diagnóstico, mas é totalmente possível, em especial a tipo 2, fazer prevenção, né, doutor?
Mas totalmente. É aquilo que a gente fala. A diabetes do tipo 2, que engloba 80, 85% das pessoas, é uma doença que, para a grande maioria dos indivíduos, ela é prevenível, né? com mudança de estilo de vida, não é nem com o uso de medicamentos. Então, é a mudança do padrão alimentar para um padrão alimentar mais saudável, né? Priorizando comidas de verdade. O que eu quero dizer com comida de verdade? É aquela comida que você compra no hortifruti, no açougue e na peixaria. E hoje a gente come muito produto industrializado. E os produtos industrializados, em geral, são ricos em gordura e carboidrato. E pelo processo, né, próprio de fabricação deles, eles elevam a glicemia com uma velocidade muito maior que o alimento natural. Então, as pessoas se alimentando com a dieta mediterrânea, por exemplo, que favorece o consumo de carnes, peixes, saladas e frutas, né, aumentando a atividade física, grande parte dos pacientes que hoje têm diagnóstico de diabetes iriam conseguir reverter totalmente o seu quadro apenas com mudança de estilo de vida.
Olha só a importância que é a questão do estilo de vida, né? A gente sabe, né, doutor, que tem alguns alimentos que eles têm mais substâncias, elementos que favorecem. Então, pensando nessa questão alimentar, muita gente está retomando dieta, cuidado com a saúde, os exames agora, né, nesse ano de pandemia, um pouco de forma tardia. Talvez seja um bom momento para combinar a preocupação também do que comprar, do que levar para casa, né, doutor? Do que ter na dispensa, para que a gente pense a longo prazo, estilo de vida e combate ao diabetes.
É aquilo que eu acabei de conversar. Para o paciente diabético, né, quanto mais natural o alimento, melhor. Então, evitar o consumo, ou para o pré-diabético também, né, para aquela pessoa que está com excesso de peso, que a glicemia já está ali entre 100, 115, 120, que tem história de diabetes na família. Então, vai o alerta aí que cuidado com os produtos ricos em carboidratos, cuidado com os produtos industrializados, bolacha, as massas em geral, né? É aí que a gente tem que ficar alerta.
Entendi. Bom, doutor, no dia então que a gente está lembrando, um dia anterior, essa questão é importante que as pessoas tomem atenção. Tem casos de crianças com diabetes tipo 2 também, já que a obesidade infantil já é um problema considerado de saúde pública também, doutor?
Infelizmente, o diabetes do tipo 2 está crescendo também na população de adolescentes, em especial, porque hoje tem muito adolescente que passa horas em redes sociais, no videogame. Os adolescentes estão deixando assim de praticar esportes ao ar livre, ou até de fazer brincadeiras mesmo ao ar livre. Então, conforme cresce a obesidade na população adolescente, também estão havendo, assim, uma maior incidência de doenças que antes eram doenças exclusivas da população adulta. Não é só o diabetes, não, mas é o diabetes, é o excesso de gorduras no sangue, colesterol. Uhum. Né? Então, infelizmente, está acontecendo.
Tá certo. Doutor, alguma questão que eu não tenha lhe perguntado? Eu sei que o senhor reforçou bastante a questão do estilo de vida, né? É, nós não acabamos não falando do papel do exercício. Eu sei que tem alguns estudos que mostram, inclusive, o efeito, né, da atividade física no músculo e o quanto isso também interfere na questão, de forma positiva, na questão da síndrome metabólica, né, da absorção de açúcar. O senhor tem alguma informação sobre isso que o senhor gostaria de deixar?
É, para o pré-diabético em especial e o diabético, o exercício é fundamental, porque o exercício melhora a massa muscular. E a massa muscular é responsável pelo nosso metabolismo, de forma geral. Então, o nosso metabolismo basal é proporcional à nossa massa muscular. Quanto mais massa muscular nós tivermos, de uma forma mais efetiva, o nosso organismo vai queimar calorias e o próprio açúcar que a gente ingere da alimentação. Então, exercício, sem dúvida, é fundamental.
Claro. E uma última pergunta que vem aqui do João, doutor, que ele entrou agora aqui no nossos canais de comunicação. Ele diz o seguinte: ele tem síndrome metabólica, vem cuidando, vem controlando, está acompanhado, tá? Ele também tem problema de hipertensão, tem obesidade, né? É gordinho. E ele disse o seguinte, doutor, a pergunta dele é no sentido da gordura visceral. Ele tem ouvido falar muito isso sobre a gordura visceral e ele tem diminuiu, mudou a alimentação, mas o peso na balança não mudou. Ele sente que as medidas mudaram. Ele queria entender o processo ou o papel dessa gordura visceral no processo de diabetes ou da prevenção à diabetes?
É, a forma como a gordura se deposita no nosso organismo muda muito o risco da pessoa ter doenças. Então, a gordura visceral, o próprio nome diz, é aquela gordura que está no meio das vísceras, que são os nossos órgãos. Então, é uma gordura ali localizada na barriga. Mas, para falar de uma forma assim, bem simples, que as pessoas entendam, muitas pessoas às vezes estão na praia e enxergam uma pessoa lá que chamam de barrigudo e que é uma barriga bem lisa, é como se o homem tivesse grávido. Algumas pessoas chamam de barriga de chope, que é uma obesidade mais dura. Se a pessoa tentar beliscar aquela barriga, ela nem consegue, porque a gordura não está embaixo da pele, a gordura está dentro do abdômen, no meio das vísceras. Então, quanto mais gordura abdominal visceral a pessoa tiver, maior é o risco dela ter diabetes, hipertensão arterial, gorduras no sangue. A obesidade visceral é que está intimamente ligada com a síndrome metabólica, com a diabetes e com a hipertensão arterial. Então, se você tem essa gordura mais dura localizada na região abdominal, tome cuidado e vai fazer exame de controle.
Tá certo. Doutor, muito obrigada, então, mais uma vez pela sua presença aqui no programa, por essas informações valiosas. Até a próxima.